Meu amor, seja lá você que for, seja quem você quiser.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast A Importância do Autoconhecimento, que faz parte do projeto Personalidades de Figuras Brasileiras. Figuras notáveis da nossa cultura, teorias de personalidade e, é claro, como isso é importante para o nosso autoconhecimento. Esse programa foi produzido pela Rádio Comunitária Futura FM e contou com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo. Eu sou Emerson Ramos, muito feliz de estar por aqui.
Eu sou a Naama Nunes e hoje vamos conversar sobre o que é autoconhecimento, porque ele é tão importante como ele pode transformar a nossa vida.
E para ilustrar, a gente vai usar exemplos de personalidades famosas e trazer algumas frases inspiradoras de grandes nomes da nossa cultura que serão lidas pelo Vinícius Amaral. Então a gente começa com a pergunta: você sabe o que é autoconhecimento? É uma coisa simples, mas que pode ser bem complicado de entender. Mas, basicamente, é a capacidade de entender quem a gente é de verdade. Isso inclui reconhecer nossas emoções, motivações, qualidades, limitações e os padrões de comportamento que regem nossas vidas. É um processo de se olhar com honestidade e entender o que realmente nos move e o que nos bloqueia.
O autoconhecimento nos permite fazer escolhas mais conscientes, conhecer nossos valores e nos conectar melhor com o que realmente importa. O professor Mário Sérgio Cortella vai falar mais sobre a importância do autoconhecimento em nossas vidas. Vamos ouvir.
O Aristóteles, ele trouxe essa reflexão, né? Mas quem, de maneira geral, utilizava mais fortemente esta ideia, embora dele não haja nada escrito, mas como eu mencionei, por intermédio dos diálogos de Platão, que o utilizou Sócrates, que eu estou fazendo referência várias vezes como personagem, era a clássica ideia que Sócrates difundia do conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, que não é uma frase do Sócrates, ela aparecia num dos templos dentro daquilo que era a referência de gregos e gregas, mas ela marca um pouco esse caminho, o autoconhecimento. O conhece-te a ti mesmo como sendo um caminho de aperfeiçoamento, como sendo um caminho de burilamento, aquilo que tira a rudeza da nossa vida. Dessa resulta até uma expressão em latim, depois vem com o português, né, que ela é um pouco pedante. Mas quando você tira a rudeza de algo, você vai erudindo, ele fica erudito. O que era uma pessoa erudita? Era aquela da qual se polia para tirar a rudeza, a aspereza. Quando você e eu somos capazes, né, de autoconhecimento, de eu burilar, de eu trabalhar, de eu fazer com que seja retirado de mim aquilo que é desnecessário, aquilo que é mera expressão inútil, aquilo que é não essencial dentro de mim, eu consigo ter uma identidade, né, uma autenticidade muito mais forte. E essa autenticidade, quando eu sou capaz, ou você, ou qualquer pessoa, dizer eu sou mais eu, não é uma marca, nem deve ser, de petulância, de arrogância, né? Mas tem que ser uma marca de alegria, né? Aumentada à medida em que se consegue que haja a minha presença e meia outras presenças na vida como sendo relevante. Quando você diz valeu a pena, qual é a pena? É a vida difícil, turbulenta, né? Engastada em várias situações, mas nesse valer a pena, a expressão mais forte não é pena, é valer. Isto é, aquilo que eu tenho como valor. Eu, Cortella, nessa vida estou e tenho valor. Tenho valia para mim e para as outras pessoas.
Muito legal, né, Emerson? O autoconhecimento nos dá clareza sobre as escolhas que fazemos e sobre os nossos propósitos. Pensemos na escritora Clarice Lispector, que explorou o autoconhecimento em suas obras ao abordar a complexidade dos sentidos humanos e a busca pela verdade interior. Ela dizia que só podemos nos encontrar de verdade ao mergulhar nas profundezas de nossas emoções.
O Vinícius Amaral vai ler uma citação dela pra gente.
Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Clarice Lispector.
Além disso, como o Cortella falou, o autoconhecimento também nos traz liberdade para sermos autênticos. Gonzaguinha, em suas letras, sempre falava sobre a importância de viver a própria verdade, ignorando as expectativas alheias e buscando o que realmente faz sentido para cada um de nós. O Vinícius Amaral vai ler agora para a gente uma frase de uma das músicas do Gonzaguinha, muito famosa, que exemplifica bem isso que a gente está falando. O título da música, O Que É O Que É?
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Gonzaguinha.
Muito bom, e o autoconhecimento também ajuda a sermos mais autênticos e livres de julgamentos alheios. Gonzaguinha, por exemplo, com suas letras intensas, trazia mensagens sobre viver a própria verdade e não se deixar levar pelas expectativas dos outros. Em O Que É, ele canta sobre viver com coragem e intensidade, buscando aquilo que realmente faz sentido para si.
E a coragem é fundamental nesse processo, porque olhar para dentro de si mesmo às vezes é desconfortável. A gente precisa encarar os nossos medos, traumas e inseguranças. Mas é isso que nos permite crescer. Como dizia Rubem Alves, a vida não pode ser economizada para amanhã, acontece sempre no presente. Frase do Rubem Alves, incrível, né? Bom, o autoconhecimento ensina a gente a viver o momento presente de forma mais verdadeira.
Mas algo importante de lembrar também é que o autoconhecimento não é um objetivo final, mas uma jornada contínua. Cada fase da vida pode trazer novas descobertas sobre nós mesmos. Um exemplo claro é do autor Celton Mello, que frequentemente fala sobre como se descobre a cada papel e a cada fase de sua vida. Ele mencionou em uma entrevista que o autoconhecimento o ajuda a entender a fragilidade e a força que convivem dentro dele. E isso que vocês vão ouvir agora é um trecho da série Sessão de Terapia, que Celton estrelou e também dirigiu.
O que a senhora acha que escreveriam na sua?
Na minha o quê?
Na sua plaquinha, no Central Park.
Não sei.
A senhora pensou em tantas formas de morrer? Pesquisou? E não pensou no que escreveriam na sua plaquinha? Como é que será que eles lembrariam da senhora?
Acho que... Gaide. Mãe. Esposa dedicada.
E se a senhora tivesse morrido antes de ser mãe do Mário e da Camila? Antes de ser esposa do Afonso? Antes de ser secretária de uma multinacional? Às vezes a senhora fala com orgulho e às vezes com ressentimento. Que sempre faz tudo que os outros querem. Que faz tudo que os outros pedem. Mesmo que contra a sua vontade. Só que a senhora não tomou os comprimidos. Sabe por quê? Porque no fundo, a senhora não faz tudo que as pessoas querem. A senhora definitivamente não quer morrer. É só medo. Muito natural. Medo. Medo de não saber como é viver sem alguém precisar da senhora. Seus filhos não precisam mais. Seu marido faleceu. A senhora tem medo. Medo porque não sabe viver sem ser para os outros. A senhora não aprendeu como é viver para si. Essa é a sua busca. E eu tô aqui para ajudar.
Um trechinho que a gente acompanhou aqui da série Sessão de Terapia, Celton, um grande nome da dramaturgia brasileira. Bom, e uma das ferramentas mais eficazes para ajudar a gente a trilhar o caminho do autoconhecimento é a terapia. Ela oferece um espaço seguro e acolhedor para que a gente possa examinar os nossos pensamentos, medos e bloqueios com apoio de um profissional qualificado. Muitas vezes a terapia ajuda a gente a acessar camadas de nossa personalidade que sozinhos não conseguiríamos enxergar.
A terapia nos permite reconhecer padrões de comportamento e pensar sobre a nossa história de vida de forma profunda. Ela pode nos ajudar a entender como traumas ou experiências passadas moldam a nossa visão de mundo e a trabalhar isso de forma construtiva. A terapia é como uma oportunidade de limpar nosso próprio jardim, removendo ervas daninhas para que possamos florescer. E olha essa frase do escritor Rubem Alves que exemplifica isso.
A vida não pode ser economizada para amanhã. Acontece sempre no presente. Rubem Alves.
O autoconhecimento que a terapia proporciona também ajuda a gente a desenvolver uma comunicação mais autêntica e a fortalecer as relações com os outros. Ao entendermos nossas próprias emoções e limites, a gente consegue se expressar melhor, respeitar as diferenças. Isso pode fazer uma grande diferença na nossa qualidade de vida e também na forma como a gente enfrenta os desafios.
Além disso, a terapia nos ajuda a reconhecer a nossa própria capacidade de resiliência e superação. Como o suporte de um profissional, somos incentivados a enfrentar nossos medos e encarar os desafios com maior clareza. Esse apoio é como um guia em nossa jornada de autoconhecimento, nos ajudando a identificar nossos recursos internos e a nos fortalecer emocionalmente.
E agora a psicóloga Thelma Rocha vai falar um pouco pra gente sobre a importância da terapia para o autoconhecimento.
A psicoterapia é uma forma de se conhecer de uma maneira mais profunda, tendo como objetivo entender, conhecer, abrir espaço para as fantasias internas, para as fantasias inconscientes, para os desejos reprimidos, para as emoções reprimidas, para os conflitos, né? A proposta é que a gente também possa ter um contato maior e conhecer os conflitos que muitas vezes são inconscientes e que acabam, né, todo esse repertório, todo esse pacote acaba travando muito o nosso funcionamento na vida, né? E às vezes a gente não entende muito o que está acontecendo. Então é uma forma mais aprofundada, né, de autoconhecimento, entre outras coisas, né? Freud fala que a psicanálise é a cura pela fala. Essas coisas acontecem através da fala, da escuta do outro, através da repetição, né? Então, os pensamentos, os sentimentos, a livre associação de ideias, né? Que é o livre pensar e as ideias que vão sendo associadas livremente e trazendo à tona, trazendo para o consciente esses conteúdos reprimidos que vão nos fazendo compreender aquilo que está nos bastidores.
Muito obrigado, Thelma, mas mudando um pouco de assunto, outra grande vantagem de nos conhecermos melhor é que isso nos permite encontrar sentido e propósito na vida. Veja o exemplo do empreendedor social Edu Lira, fundador do Instituto Gerando Falcões. Ele usou sua história e suas reflexões sobre si mesmo para construir um projeto de grande impacto social que transforma a vida de milhares de pessoas.
E essa busca pelo propósito também passa por aceitar a nossa complexidade. Como disse Fernando Pessoa, abre aspas, a vida é feita de incertezas e para viver plenamente é preciso aceitar o mistério e as contradições de quem somos. Fecha aspas.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Fernando Pessoa.
O autoconhecimento também nos ajuda a ser mais resilientes. Quando conhecemos nossas limitações e nossas forças, conseguimos lidar melhor com as adversidades. Isso nos lembra a trajetória de Elis Regina, que com uma carreira intensa, sempre buscou entender e expressar suas emoções até nos momentos mais difíceis.
Essa clareza sobre quem somos e o que queremos pode fazer uma diferença enorme na forma como a gente vive. Como dizia Mário Quintana, o segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Ou seja, quando a gente conhece o nosso verdadeiro eu, a gente encontra paz em ser quem a gente realmente é. A gente atrai o que realmente faz bem para a gente.
Outra ferramenta que pode ajudar muito com o autoconhecimento é a meditação. A meditação é algo poderoso para observarmos nossa mente sem julgamentos e entender nossos pensamentos e emoções de forma mais clara. Ela nos ajuda a desenvolver a atenção plena, que é a capacidade de estar presente aqui e agora, sem se deixar levar pelas distrações.
A prática da meditação também pode ajudar a gente a reduzir o estresse e a ansiedade e a encarar as nossas emoções sem repressão. A observar os pensamentos sem se apegar a eles, a gente consegue entender padrões de comportamento e atitudes que muitas vezes funcionam de forma automática. Essa consciência permite mudanças significativas na nossa vida.
E o mais interessante é que a meditação pode ser simples e acessível para todos. Não é necessário dedicar horas por dia, alguns minutos de respiração consciente consciente já fazem uma grande diferença. Como disse Thich Nhat Hanh, o mestre da atenção plena, a paz está a cada passo. É uma questão de estar presente.
Quando estamos em paz com nós mesmos, conseguimos ver nossa essência com clareza.
E com a meditação constante é possível conseguir o autoconhecimento. E o autoconhecimento, por sua vez, também nos torna pessoas mais empáticas. Ao entendermos nossos próprios sentimentos e motivações, conseguimos compreender melhor os outros. Chico Buarque sempre mostrou essa sensibilidade nas suas músicas, colocando-se no lugar do outro e tratando de temas como a dor e a alegria humanas.
Essas ferramentas poderosas que podem transformar a nossa vida nos ajudam a tomar decisões mais assertivas, a lidar com as emoções e a viver com mais propósito. Como disse Cora Coralina, mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar.
E, para finalizar, nada melhor do que trazer um poema recitado por uma grande personalidade brasileira que já se foi, mas que nunca deve ser esquecida. O diretor de teatro, conhecido por seu programa Provocações, Antônio Bujanra, lê pra gente esse poema. O título, Mude, Mas Comece, autoria de Edson Marques.
Coragem, coragem, mude, mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho. Ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outro ônibus. Mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os seus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abra e feche as gavetas, portas, com a mão esquerda. Durma do outro lado da cama. Depois procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV. Compre outros jornais. Leia outros livros, viva outros romances. Ame a novidade. Durma mais tarde, durma mais cedo. Aprenda uma palavra nova por dia, numa outra língua. Corrija a postura, coma um pouco menos. Escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente o novo todo dia, o novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo prazer, o novo amor. A nova vida. Tente, tente. Busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações, almoce em outros locais, vá a outros restaurantes, tome outro tipo de bebida, compre pão em outra padaria, almoce mais cedo, jante mais tarde, ou vice-versa. Escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental. Tome banho em novos horários. Use canetas de outras cores. Vá passear em outros lugares. Ame muito, cada vez mais, de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de malas. Troque de carro. Compre novos óculos. Escreva outras poesias. Jogue os velhos relógios despertadores. Abra conta em outro banco. Vá a outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros. Visite novos museus. Mude, mude. Lembre-se de que a vida é uma só. E pense seriamente em arrumar um outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno, mais humano. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Seja criativo e aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível, sem destino. Experimente coisas novas, troque novamente, mude, mude de novo, experimente outra vez, atue, atue. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas, mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança. Porque se você tem mais medo da mudança do que da desgraça, você não impede a desgraça. A mudança, o movimento, o dinamismo, a energia, só o que está morto não muda. Repito, por pura alegria de viver, a salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena.
Eu sou Emerson Ramos, quero te agradecer demais por você ter acompanhado a gente até aqui.
Eu sou a Naama Nunes, um abraço e até o próximo projeto.
Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.